As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento neste alargado de notícias. O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo emitiu uma nota onde recomenda que a tradição de pedir o pão por Deus ou dia do bolinho, nomeadamente pelas crianças, não seja realizada este ano. A nota começa por referir o estipulado pela resolução do Conselho de Ministros do passado dia 14 de outubro, onde é aconselhada a não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das concentrações superiores a 5 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar. Alerta para o facto de que as crianças, mesmo estando em grupos reduzidos e usando sempre a máscara, não assumem a mesma responsabilidade de um adulto, o que resulta em comportamentos de risco, tais como a retirada da máscara para comer os doces que lhe são oferecidos e até a partilha e troca dos mesmos entre si. A nota recorda que, em alguns locais, em vez de doces, são ofertadas moedas que podem constituir também um veículo de contaminação, sendo que a higienização das mãos deverá ser praticada de modo muito recorrente, o que nem sempre é cumprido pelas crianças. Refere também que andar de porta em porta aumenta, assim, consideravelmente o número de contactos entre pessoas que não fazem parte do mesmo agregado familiar. A nota do ASSES Médio Tejo termina referindo que, face ao exposto e de modo a facilitar o controle da disseminação da Covid-19 entre a população e a não subcarregar o Serviço Nacional de Saúde, para que este possa dar resposta a todas as solicitações, a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo não recomenda o cumprimento desta tradição. Lembra ainda que o sucesso das medidas de saúde pública dependem da colaboração de todos os cidadãos, das instituições, das organizações e de toda a sociedade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Médio Tejo somou, no decurso das últimas 24 horas, mais 77 infecções Covid-19, 63 das quais no entroncamento. Fonte oficial da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo justificou o número anormal com um acerto que foi feito naquele concelho. No total, a região já tem 1.076 casos, 400 dos quais ainda ativos. Contabilizam-se 649 altas e há a lamentar 22 mortes na região. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o entroncamento reforça o indesejado estatuto de território com maior número de doenças em curso, num total de 133. Seguem-se nesta lista Tomar, com 67, e Abrantes e Orém, com 49 a cada. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Entroncamento, 241 infecções, 99 recuperados e 9 mortes. Orém, 236 infecções e 187 recuperações. Tomar, 205 casos e com 134 recuperados e 4 óbitos. Torres Novas, 141 casos, 93 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 102 infectados, dos quais 53 já estão curados. Alcanena, 53 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Mação, 46 infecções, 42 recuperados e 1 óbito. Segue-se Constância, com 18 infecções, 4 das quais já recuperadas. Vila Nova da Barquinha, com 17 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 12 casos, 8 dos quais já recuperados. E o Sardual, com 5 casos, 3 já dados como recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, decidiu restringir o número de dias por semana em que é possível fazer visita a doentes internados. Assim, passa a ser permitida apenas uma visita semanal por doente, visita essa que será restrita ao dia de domingo. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, a Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo justifica a medida com o aumento exponencial do número de casos associados ao número de óbitos, considerando ainda que no Distrito de Santarém nunca se verificou um número tão elevado de novas infecções. Desta forma, as visitas ficam restritas, uma visita semanal por doente ao domingo, com a duração máxima de 30 minutos. Esta medida entra em vigor já a partir desta quarta-feira. Só são permitidas visitas de maiores de 18 anos e os visitantes têm que cumprir com todas as normas de segurança em vigor, cumprindo a higienização das mãos e a utilização da máscara cirúrgica. Relativamente aos utentes que se encontram internados em quartos individuais, a visita poderá ser realizada entre as 14h30 e as 18 horas, mantendo-se a duração máxima de 30 minutos por visita. O Conselho de Administração reserva o direito para, em caso de incumprimento das normas estabelecidas, suspender imediatamente o programa de retoma de visitas aos doentes internados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os deputados do PCP na Assembleia da República, António Filipe e Bruno Dias, colocaram ao Governo, através do Ministério das Infraestruturas e Habitação, uma pergunta sobre quais os planos existentes quanto à integração da modernização da estação ferroviária do entroncamento nos investimentos a realizar nos próximos anos na modernização da rede ferroviária nacional. António Filipe, em declarações prestadas à ERT sobre o assunto, recordava que a estação do entroncamento carece há muito de uma modernização, não se compreendendo que numa altura em que se projetam milhões de euros de investimento na ferrovia, se deixe de fora a estação do entroncamento.
É uma situação que se arrasta e, aliás, não é a primeira vez que o PCP coloca essa questão em perguntas dirigidas ao Governo. Já o fez em relação a eventos anteriores, porque não se compreende que pela importância que tem a estação ferroviária de entroncamento, pela utilização que tem e pela localização, que a estação esteja nas condições onde está, designadamente no atravessamento e no acesso ao cais. E do momento em que se sabe que vai haver fundos para a modernização da rede ferroviária nacional, e em que inclusivamente salem vultuosos investimentos para a linha do Norte, não se compreende que a estação de entroncamento não tenha aquela remodelação que já devia ter tido há muitos anos. E nesse sentido, entendemos retomar a questão e exigir, colocar a questão para que ela deve ser discutida, desde já, mas também tendo em conta os fundos comunitários para a ferrovia, creio que é incontornável que a estação do entroncamento não possa continuar como está e que tenha as devidas obras de modernização. Aliás, até a estação de entroncamento tem, além disso, a importância de albergar um museu nacional ferroviário, e, portanto, devia ser potenciado relativamente aos visitantes e às acessibilidades. E, portanto, eu creio que todas as razões convergem para que o investimento da estação do entroncamento seja um investimento prioritário. E, portanto, não compreendemos como é que não há qualquer referência a esta situação e, portanto, entendemos dever recolocá-la na ordem do dia. Seria inaceitável que as coisas continuassem na mesma, ou seja, que houvesse um investimento significativo, como se afirma que vai haver, e obviamente temos todos razões para acreditar que haverá um grande investimento na rede ferroviária, e portanto não se compreende que uma das mais importantes interfaces ferroviárias do país, que é o entroncamento, que continuasse, que ficou uma estação que já hoje devia estar diferente, ou seja, já devia ter uma modernização que não se verifica até à data. E, portanto, nós iremos debater-nos para que a estação ferroviária não perca o comboio, ou seja, que não perca o comboio dos investimentos e que seja também devidamente modernizada.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O vereador do PSD, Luís Ramos, levou à reunião de Câmara aquilo a que se referiu como várias queixas de utilizadores dos transportes urbanos de Tomar sobre a qualidade do serviço que os atuais autocarros prestam, uma vez que já em fevereiro o PSD tinha questionado o Executivo sobre a aquisição de novas viaturas, situação que não se alterou e que resulta agora em queixas como a de chover dentro dos veículos. Na resposta, Anabela Freitas reconheceu a necessidade de proceder à substituição dos autocarros. A Presidente do Município de Tomar remeteu a substituição dos ATUTE para um concurso internacional a decorrer no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Todos nós reconhecemos, os ATUTE têm entre 16 e 17 anos, aqueles mini autocarros. E, portanto, as coisas não duram sempre e, efetivamente, não têm... Pronto, vão-se degradando. O que eu disse na última reunião de Câmara, e que se mantém, nós introduzimos, portanto, a Comunidade Intermunicipal assumiu-se como autoridade de transportes e através da Comunidade Intermunicipal está a ser lançado um concurso internacional de todos os autocarros que passam em Tomar, neste caso todos os que passam dentro da área da comunidade, onde nós incluímos os autocarros urbanos. E no caderno de encargos aquilo que colocámos foi que eles tinham que ser movidos ou elétricos a outras formas de energia que não fósseis. O que é certo é que, e portanto isso está ainda aqui a ser equacionado para o orçamento do próximo ano. O que é certo é que estamos objetivamente com uma questão que temos que resolver. Qual é o modelo que nós temos nos autocarros urbanos? Os autocarros são da Câmara e nós contratamos a mão de obra, ou seja, os motoristas. E os contratos dos motoristas custam ao município na casa dos 350 mil euros anual. E, portanto, estamos a equacionar ou continuar com isso, ou lançar, enquanto o concurso público internacional, sendo internacional, vai demorar mais de um ano, mas muito mais, e isto se a correr bem, se não houver impugnações, não é? Ou mantemos a renovação, fazemos novo procedimento só para a mão de obra, ou, porque isso é possível, porque está a decorrer um concurso público internacional, fazemos, eu não lhe chamaria concessão, tem que se ver a figura jurídica que se adapta àquela questão. Mas chamemos-lhe concessão, ok? Um privado que venha atuar, mantendo aqueles preços, ou a Câmara aí tendo que pagar o diferencial, venha fazer o serviço do estudo com a obrigatoriedade de trazer autocarros novos. E, portanto, estamos aqui a antecipar aquilo que seria o resultado do concurso público internacional. Mas ainda estamos a ver quanto é que isto poderá importar para o orçamento da Câmara. Estamos a ver que modelo jurídico é que se pode aplicar, sendo certo que não podemos tirar, a Câmara tem, na prática, 5 autocarros, 2 deles estão praticamente emprestados e, portanto, só servem. Portanto, nós temos 3 a circular. Eles só entram em circulação quando um dos 3 que está a circular avaria, para não haver aqui quebras de circulação, mas efetivamente qualquer que seja o autocarro que se coloque a circular, todos eles têm já uma idade muito avançada e, portanto, as coisas não duram sempre.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois do município ter realizado obras no Cine Teatro Paraíso Tomar, intervenção que visou melhorar as acessibilidades dos frequentadores com mobilidade reduzida a todos os espaços do edifício, esperava-se que o regresso do público aos espetáculos culturais nesta sala, nomeadamente o cinema, fosse possível ainda durante o mês de novembro, o que já não vai acontecer. Esta possibilidade tinha sido avançada à ERTE pela vereadora Filipa Fernandes em agosto deste ano, mas na última reunião do Executivo Municipal, Filipa Fernandes, questionada pelo PSD sobre a abertura do Cine Teatro ao público, referiu que ainda há questões de equipamento a resolver.
Efetivamente, esperávamos que as coisas decorressem com mais rapidez. Infelizmente, há serviços que não são internos, são externos e que não dependem só de nós, como o caso da cortina de fogo. A cortina de fogo existente no Cine Teatro já não reunia as condições de segurança exigidas e, como tal, tivemos que proceder à sua troca. A empresa é externa e, como tal, estamos dependentes de que ela venha colocar, que está previsível, está agendado para a primeira semana de novembro. Todo o sistema operativo de som, tela, da First Peak, que a ser colocado pela First Peak para a realização do cinema, só pode ser colocado após a cortina de fogo. Portanto, atrasando a cortina de fogo, todos os outros procedimentos atrasaram naturalmente. Prevemos e esperemos que seja mesmo real que em dezembro estaremos de portas abertas com programação regular de cinema e de espetáculos culturais. Acreditamos que em dezembro esteja tudo operacional para começar com... Portanto, em novembro não está prevista nenhum espetáculo, mas em dezembro já temos agendado para todos os fins de semana, assim como o cinema, a sua realização.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Tomar, os 2 cemitérios da cidade vão estar abertos interruptamente das 9 às 17 horas dos próximos sábado, domingo e segunda-feira, com restrições ao número de pessoas no seu interior. Assim, dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, os cemitérios de Santa Maria, dos Olivais e de Marmelés vão abrir às 9 da manhã e vão encerrar às 17, sem qualquer interrupção à hora de almoço. O número máximo de pessoas em simultâneo no seu interior será de 25 em Santa Maria e de 60 em Marmelés. O vereador Hélder Henriques confirmou, entretanto, em recente reunião do Executivo Municipal de Tomar, a abertura dos 2 cemitérios da cidade.
A abertura dos cemitérios no próximo fim de semana, eu posso-vos dizer que irão funcionar sem interrupções das 9 às 17 horas, portanto neste período, neste horário de inverno, sem interrupções à hora de almoço, isto no sábado, no domingo e na segunda-feira. É certo que há o limite de permanências em simultâneo em ambos os cemitérios, sendo o de Santa Maria 25 pessoas e o de Marmelais 60. Vão ser respeitadas as normas que estão impostas pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o uso de máscara, a utilização do álcool gel à entrada, o afastamento entre familiares ou pessoas que estejam em frente das campas e a etiqueta respiratória, todas essas condições que estão impostas, como disse, pela Direção-Geral de Saúde.
Entretanto, os operadores de venda de flores naturais do mercado municipal vão estar a exercer a sua atividade no domingo, dia 1 de novembro, das 8h30 às 14h, no espaço envolvente ao mercado, caso o tempo se encontre estável, no espaço onde estava outrora, situada a Churrasqueira Mendes, ao lado da Ponte Nova. No caso do tempo estar chuvoso no interior da tenda, do lado da Ponte do Flecheiro.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A CPCJ da Sertã recebeu recentemente o prémio Projeto Mais Promissor pelo seu projeto Arroba Janela, concebido por uma equipa constituída por dois membros da CPCJ da Sertã e por um membro da CPCJ de Tondela. O projeto foi apresentado publicamente perante um júri nacional, tendo sido concebido no âmbito do programa de ideação Design Thinking para a Inovação Social, enquadrado no projeto J. Adélia, que decorreu em Coimbra de 8 a 22 de outubro último. Arroba Janela é um projeto que responde a um problema da falta de informação, de conhecimento e de participação dos jovens nos serviços disponibilizados pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude, mas também em outras entidades que oferecem aos jovens serviços desportivos, de cultura e de lazer, entre outros. A solução aponta para a criação e utilização de uma aplicação de telemóvel, onde a partir de vários QR Code, o jovem utilizador acede à informação através de um jogo interativo que oferece conhecimento através de desafios de jogo com prémios. Os prémios a atribuir constituem oferta de serviços desportivos e culturais, como por exemplo um bilhete de cinema, uma entrada para um concerto ou ainda a utilização desses espaços desportivos, ginásio, piscinas ou outros a serem oferecidos pelas entidades e empresas parceiras da iniciativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei encontra-se a desenvolver, junto da comunidade, uma campanha de sensibilização para um melhor uso das redes de saneamento, evitando possíveis entupimentos e obstruções. A presença de quantidades significativas de resíduos nos esgotos, como toalhetes, fraldas, cotonetes, cabelos, óleo, pensos higiénicos ou preservativos, pode gerar entupimentos nas redes de transporte de águas residuais até às hectares e contribuir para a degradação das infraestruturas que dificultam os próprios processos de tratamento de águas residuais essenciais para garantir uma devolução ambientalmente correta dos efluentes. Não utilize a sanita como caixote do lixo, seja responsável, colabore connosco. Este é o lema da ação de sensibilização que o município de Vila de Rei leva a cabo e que se traduz, entre outros aspectos, no envio à população de informação sobre o conjunto de resíduos que não devem ser lançados na rede de saneamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, vivemos dias complicados, com a pandemia de Covid-19 a ganhar força no nosso país e na iminência de se descontrolar. Mais de 3 mil novos casos por dia, centenas de internamentos, mortes a lamentar, profissionais de saúde infectados, uma gestão desarticulada e uma capacidade de resposta insuficiente e ineficaz. Se no início do ano o mundo foi apanhado de surpresa, com um vírus sobre o qual pouco ou nada se sabia, hoje, mais de 7 meses depois, não deveríamos estar em melhores condições para combater esta segunda vaga do novo coronavírus? Há muito que os especialistas anunciavam a sua inevitabilidade, porque não nos preparámos melhor. A desorganização de quem nos governa e de quem tem responsabilidades na saúde em Portugal é alarmante, a começar pelas muitas contradições difíceis de explicar e ainda mais de entender. Mais de 5 pessoas à mesa num restaurante não é possível, mas quase 30 mil num evento esportivo é um risco calculado. Conselhos em condições idênticas têm respostas diferentes. São situações como estas que geram dúvida, desconfiança e descrédito dos responsáveis. E esta descredibilização é o primeiro passo para o facilitismo e o não cumprimento das regras efetivamente necessárias. O risco é real. O número de internamentos, de mortes, é real. É grave. E vai continuar a agravar-se com o Serviço Nacional de Saúde à beira do colapso, dos hospitais aos cuidados primários. Médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde numa verdadeira cruzada com entrega e sacrifício. Mas que ainda assim não permite dar resposta aos números crescentes, bem como a todos os outros doentes que padecem de outras patologias e que continuam a precisar de cuidados, exames médicos ou cirurgias sistematicamente adiadas. O SNS é imprescindível para o nosso país, mas na situação atual é manifestamente incapaz de dar uma resposta célere e eficaz a todos os doentes. Não nos podemos esquecer que mesmo antes do Covid-19 já existia 1 milhão de portugueses sem médico de família. O acesso à saúde está a degradar-se de dia para dia e não vemos os nossos governantes a procurar soluções, como seja envolver o sistema privado e o sistema social, contratualizando os serviços a prestar num período definido. Custa dinheiro ao orçamento de Estado? Custa. Mas salvar vidas não é mais importante? Ou estarão a sobrepor-se razões meramente ideológicas em detrimento da saúde pública? Já ouvi por aí dizer que temos a saúde que o Bloco de Esquerda quer. Discordo. Temos a saúde que o Partido Socialista quer, porque é o PS que governa sozinho. O problema é quando se vê o diabo no setor privado, apesar de prestar um serviço público valiosíssimo. Foi assim na educação e é assim agora na saúde. O fim das parcerias público-privadas, com diversos casos de sucesso, demonstraram bem que a ideologia de alguns se sobrepôs à saúde de todos os portugueses. Resta-nos a nós, cidadãos, sermos responsáveis no dia-a-dia e a esperança que os governantes despertem para a realidade. Mais tarde ou mais cedo, com ou sem intervenção do Presidente da República, teremos um verdadeiro Plano Nacional da Saúde, resultado da colaboração entre SNS, setor privado e setor social, por uma melhor e mais atempada resposta a todos os doentes. Caso contrário, poderá haver um novo confinamento e a consequente catástrofe económica e social de Portugal.
E assim fechamos. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.